A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Denise Salomão e a partir de agora você acompanha o UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos falar sobre autonomia estudantil por meio do projeto de pesquisa de mesmo nome criado pelo Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento aqui da UFPA. Para isso, recebemos os estudantes bolsistas do projeto, Vitor Leite e Augusto Calisto, e também o professor Paulo Goulart, que é um dos coordenadores do projeto de autonomia estudantil. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação. Para a gente começar o programa, eu pergunto para vocês sobre o conceito de autonomia estudantil. O que é autonomia estudantil?
A autonomia estudantil é a responsabilização do estudante pelo próprio aprendizado. É essa constante busca ativa pelo próprio desenvolvimento acadêmico, profissional e enquanto cidadão dele. Uma competência que deve ser estimulada, como já foi afirmado pelo Unesco em seus documentos de 1996, que nós devemos aprender a conhecer. Não só devemos ensinar nossos estudantes a conteúdos, técnicas, nós devemos ensiná-los a aprender. Nós devemos estimular esse espírito questionador, esse espírito investigador. Esses são os principais elementos da autonomia estudantil, assim que quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa o quê? Em governar a si mesmo. Então, se a gente está falando da autonomia estudantil, é esse estudante que governa o próprio aprendizado.
Falar de autonomia estudantil implica em garantir que o estudante tenha a possibilidade de protagonizar a sua vida estudantil, acadêmica, né? Então, um estudante autônomo é aquele estudante capaz de, dizendo positivamente, buscar percursos que lhe sejam eficazes de estudo, de organização da sua vida, da identificação de objetivos de estudo e do planejamento de um percurso acadêmico que não dependa exclusivamente do professor, da escola. Então, ele tem que ser capaz de coletar e avaliar recursos, informações e de organizar sua vida acadêmica. Então, a autonomia ela vai ser definida em termos de que tipo de repertório o estudante tem para estudar de maneira autônoma.
E como é que se desenvolve o projeto que vocês estão vinculados dentro da Faculdade de Psicologia, o projeto de autonomia estudantil? Quanto tempo ele surgiu e como são produzidas as atividades dentro dele?
O nosso projeto, ele faz parte do programa de apoio a projetos de inovação metodológica aqui da universidade. Ele é coordenado pela professora Aline Menezes, pelo professor Paulo. A professora Aline é da Faculdade de Psicologia e o professor Paulo é do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento. O nosso projeto ele foi aprovado em março desse ano. Ele é um projeto recente, né? E é o primeiro ano de projeto. E nós estamos, desde então, desenvolvendo atividades de reuniões estratégicas e de intervenção em uma escola pública aqui da região de Belém, que é a Escola Magalhães Barata. Então, nós estamos fazendo com uma proposta multidisciplinar para esse planejamento de intervenção, né? Nós temos indivíduos do curso de Pedagogia da UEPA, do Programa de Neurociências aqui da Universidade. Temos a professora Aline tem vasta experiência na área escolar e educacional, o professor Paulo tem experiência na área de Neurociência. E a partir desse planejamento multidisciplinar, nós estamos adquirindo informações no contexto de intervenção que é a escola e planejando atividades para o segundo semestre, né? Então, basicamente, o projeto está se desenvolvendo nesse sentido.
A gente tem um grupo de trabalho com cerca de 15 pessoas, então incluindo eu, a professora Aline Beckmann, os bolsistas e um grupo de voluntários, todos os estudantes de psicologia. Aqui na UFPA a gente trabalha como um grupo de estudo, um grupo de planejamento estratégico das ações que vão ser desenvolvidas dentro da escola. E aí na escola a gente trabalha com observação, então os bolsistas atuam lá em campo com observação do contexto de sala de aula, né, das interações professor-aluno, aluno-aluno, e a gente planeja e planejará para o semestre seguinte atividades que vão envolver oficinas para professores e para alunos e para gestão também.
Bom, e o projeto, como você acabou de dizer, ele é bem recente, mas já tem trabalhado com essa escola, né? Eu queria perguntar para vocês qual o desafio no desenvolver dessa construção do aluno crítico, né? Que é a questão da autonomia estudantil. Vocês já perceberam alguns desses desafios e como é que vocês estão lidando com isso?
Eu diria que até agora os alunos que nós estamos entrando em contato lá na Escola Magalhães Barata são alunos que já apresentam assim um repertório de uma autonomia estudantil. Mas os desafios que a gente encontra, principalmente nessa cultura que nós temos no Brasil do aluno passivo, que ainda às vezes ainda persiste, né? Do aluno passivo e dessa aula que não realmente estimula essa busca pelo conhecimento, essa curiosidade. Eu diria que ainda temos barreiras de cultura.
É importante destacar também que a autonomia estudantil aborda a questão não só da autonomia do estudante, dependendo somente do estudante, no caso, né? Mas a estrutura das escolas, do corpo técnico, docente, também é muito importante para garantir essa autonomia. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso.
Sim. Então, como você disse mesmo, a gente tem que garantir que toda a estrutura da escola favoreça o exercício da autonomia do estudante. Não é possível e também não é justo jogar nas costas do estudante a demanda por um percurso acadêmico autônomo sem que ele tenha primeiro recebido a oportunidade de aprender as habilidades que permitem essa autonomia e sem que as escolas e as suas atividades sejam organizadas de maneira a favorecer. Então, sim, a gente precisa de uma gestão que seja simpática e favorável, planejamento ou replanejamento das atividades da escola e de um corpo docente que também favoreça, valorize e oportunize o comportamento autônomo do estudante. Então, do ponto de vista, considerando os estudantes, o desafio é de pré-requisitos. Principalmente no nosso projeto, a gente está trabalhando no final do ensino médio. Então, é uma etapa em que os estudantes já percorreram vários anos de vida escolar sem que as escolas tenham favorecido o desenvolvimento de autonomia. Então, é uma aprendizagem tardia. Então, a gente tem que planejar condições que favoreçam essa aprendizagem, assim, relativamente tarde na vida escolar. Do ponto de vista da escola, geralmente o currículo ele não está planejado de maneira a absorver nem metodologias de ensino, nem atividades curriculares que sejam pensadas para oportunizar a autonomia do estudante. Boa parte do desafio ele é histórico, quando a gente considera o que o estudante já deveria trazer em termos de repertório, e estrutural, institucional, porque a gente tem que minimamente reorganizar a vida escolar se quiser promover a autonomia no estudante.
Outra questão também é relacionada com a própria estrutura escolar e a relação da psicologia com essa estrutura. Então, muito do que se tem observado de desafio para a psicologia é sua inserção nesses contextos, né? Então, o que o psicólogo faz no contexto escolar? Como é que ele pode contribuir? Muitas vezes nós chegamos a conversar com os professores e com os alunos e o que se tem é um desconhecimento em relação a isso, né? Como nós contribuiríamos? Então, nós temos que, o principal desafio, primeiramente, a priori, é entrar e conquistar um espaço nesse contexto de intervenção, né? Que é um pouco difícil.
Existem dados que vocês se baseiam para fazer esse tipo de trabalho aqui em Belém, nas escolas, alguma coisa do tipo, sobre como que é a aplicação da psicologia em si na sala de aula, dentro das escolas, alguma coisa nesse sentido?
Nós temos dados que nós temos muito, muito pouca inserção da psicologia nas escolas públicas de Belém. Realmente pequena essa inserção. Ela fica concentrada nos psicólogos que ficam nas USES, que são as unidades. Nós temos muito poucas escolas públicas onde o psicólogo está lá, é fixo. Então a inserção é pequena em Belém. Mas a pesquisa e o estudo têm sido bem... tem se desenvolvido bastante.
Eu queria saber se a autonomia estudante ela é encarada dentro da universidade. Como é que ela é encarada dentro da universidade? E se existe diferença entre o ensino básico e o ensino superior relacionado à autonomia estudantil?
O modelo de ensino da universidade, ele, querendo ou não, já proporciona uma demanda para essa postura de autonomia. Então, quando você passa uma disciplina que precisa a realização de pesquisa por parte dos alunos, é um modelo pautado na autonomia estudantil, que aquele estudante vai construir seu conhecimento. No entanto, não é o que a gente entende por modelo ideal, né? Porque ainda há muito distanciamento entre o professor, o aluno e a mediação para o ensino. Na educação básica, mais ainda. A gente dá ver muito aquela que o próprio Paulo Freire fala da educação bancária, da transmissão direta e do estudante passivo, como o Igor falou mais cedo. Então, esse repertório de autonomia ainda está muito distante do que a gente entende por que seria ideal. Né?
E como seria essa autonomia ideal aplicada dentro do ensino básico, assim, principalmente quando a gente fala de ensino fundamental, ensino médio, que vê que realmente existe essa presença massiva do aluno passivo, né, em sala de aula? Como seria essa autonomia ideal?
O primeiro ponto está relacionado com a estrutura da escola, o estudante participando na construção da escola. Então, a gente fala do projeto político-pedagógico da escola, que ele é discutido entre professores e coordenação, e majoritariamente a família e o próprio estudante ficam de fora desse planejamento. Então, de uma forma bem prática, um dos repertórios de autonomia seria a participação do aluno nesses planejamentos. Planejamento de disciplina em sala de aula, né? Como o professor vai dar aquela disciplina, que ele pudesse debater com os alunos, propor as questões e saber se os alunos estão de acordo com esse modelo de ensino. Isso seria alguns exemplos de autonomia na educação básica também.
Falando especificamente dos professores, qual o papel deles nesse processo de promoção da autonomia estudantil dos alunos? Como é que eles podem promover essa autonomia de forma mais eficaz?
Falando em professores, eles podem utilizar de várias metodologias que estudos na área da educação vêm apontando como metodologias que favorecem essa autonomia. Essas metodologias, em geral, se chamam metodologias ativas. Em geral, elas recebem essa denominação. Que exemplos delas são o estudo de caso, a realização de projetos, sempre levando esse aluno a se esforçar, mover esforços para ser um resolutor de problemas e problematizador, encontrar os problemas onde existem, nesse contexto real, na realidade. Então, existem técnicas e coisas que o professor pode fazer para incentivar esse aluno. Exemplos são estudos de caso, método e projetos.
Um outro exemplo bem interessante que a gente já até fez como intervenção na escola foi roda de conversa, né, que nós organizamos e nas duas turmas que nós fazemos intervenção. E é um exemplo do que o Igor está falando de metodologia ativa. O professor, ele propõe um tema para essa roda de conversa, por exemplo, violência na escola. E media, na verdade, o debate para que os estudantes, a partir da sua experiência de vida, possam falar sobre o tema e construir um conhecimento comum sobre esse tema específico, né? Isso para muitas temáticas que podem atravessar a escola enquanto sociedade, né? Enquanto inserida na cultura. Seria um exemplo prático.
Existe muito da questão da hierarquia, né? Do professor, o poder do professor em sala de aula e o aluno numa posição submissa ao professor. A questão da autonomia estudantil vem quebrar esse processo e como é que essa relação se dá dentro da questão da autonomia estudantil?
Eu acho que tem duas maneiras de responder essa pergunta. Uma delas é considerando o cenário ideal e a outra é considerando o que de fato a gente tem posto, né, de novo, em termos históricos, em termos estruturais. Pensando no ideal, a autonomia ela pressupõe relações horizontais. Não tem nada a ver com o professor não ter autoridade nem ser uma figura respeitada, né? Mas o professor pode ser respeitado sem impor esse respeito, sem ser uma figura de coerção. E ele pode se colocar de maneira... Bom, eu falei horizontal antes, né? Ele pode se apresentar numa relação horizontal com os alunos como um facilitador, como alguém que tem uma história maior de contato com os conteúdos, os conhecimentos, que pode oportunizar o desenvolvimento de valores e atitudes, mas também sem se apresentar como o único detentor do conhecimento, né? E nesse processo valorizar a participação estudantil, o planejamento do aluno, inclusive, das atividades de ensino e de aprendizagem, e com isso valorizar o papel do estudante em todo o processo. Estou pensando no cenário ideal em que o aluno vai ter o seu repertório de autonomia valorizado numa relação, numa dinâmica de sala de aula que favorece a horizontalidade. Mas ainda não é o cenário que a gente encontra, não é a herança que a gente tem, que a gente encontra mais provavelmente no contexto escolar. O favorecimento do protagonismo do estudante, o fornecimento de habilidades que favorecem a autonomia, pode ir de encontro à postura do professor. Então, um professor que ainda tem uma herança vertical, autoritária, ele pode ser um empecilho para a valorização e para o desenvolvimento da autonomia estudantil. E aí volta aquela questão de que a gente tem que repensar toda a organização da escola, incluindo as atividades, mas também as dinâmicas, vamos dizer assim, de poder, né, dentro da escola, porque uma escola com uma herança autoritária, um professor com uma postura autoritária, não vai favorecer nem valorizar a autonomia estudantil.
Você perguntou mais cedo sobre a autonomia estudantil na universidade. Boa parte dos métodos ativos de aprendizagem, eles começam sendo aplicados nas universidades. É famoso hoje em dia um método chamado PBL, que é Problem Based Learning. Ele já está sendo aplicado em vários cursos superiores em Belém, que é justamente esse aprendizado onde o professor é mais um mediador do que aquele que passa o conteúdo. os problemas são apresentados à turma e essa turma tem que se mobilizar para aprender a resolvê-los. Como, por exemplo, no curso de medicina da UEPA já é usado esse método. E esse é um exemplo de metodologia ativa que também pode inspirar professores a usarem na educação básica.
E dentro desse projeto que vocês atuam, que é o projeto de autonomia estudantil da Faculdade de Psicologia, na intervenção que vocês fazem na Escola Magalhães Barata, vocês têm essa parte de conversa com os professores, com a diretoria da escola, com os coordenadores? Como é que é essa relação com o projeto e as pessoas que estão dentro da escola, mas sem seus alunos?
Nós já fizemos algumas reuniões estratégicas no contexto da escola, com a coordenação, com o corpo docente e essa reunião com as duas turmas. No caso, nós estamos fazendo intervenção em duas turmas específicas, né, do turno da noite. Nós ainda estamos tateando, né? O projeto começou recentemente, como eu disse, e a inserção na escola é demorada. Então, até as pessoas terem ciência de quem é que está lá fazendo intervenção, quem são essas pessoas no sentido profissional, né? O pessoal da psicologia, o que é que faz? Conhecer os professores é um processo um pouquinho lento. Mas nós já conseguimos realizar essas reuniões e levantar algumas demandas que serão usadas para o segundo semestre para propor atividades mesmo nesse sentido que eu falei, de oficinas, rodas de conversa, enfim.
E como foi que eles receberam vocês, assim, tantos professores, coordenadores, pessoas que estão dentro da escola? Como é que foi a receptividade com relação ao projeto, à nova abordagem da autonomia estudantil? Porque a gente sabe que nas escolas ainda existe um bloqueio, e que a gente também pode perceber que a questão da relação aluno-professor, aluno-diretoria, às vezes é meio conturbada. Então, a proposta da autonomia estudantil, ela vem para quebrar isso de certa forma. Como é que foi essa relação, essa receptividade deles?
A receptividade da Escola Magalhães Barata foi muito positiva. Nossa porta de entrada lá foi a professora Andréa Cavalcante, que é de Língua Portuguesa e Literatura, que começou a articulação para que nós pudéssemos entrar lá. E a gestão foi muito aberta, uma receptividade muito positiva. Não tivemos problema com ninguém. Tanto professores quanto alunos estão muito empolgados com esse nosso projeto também.
Você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre autonomia estudantil. Nós vamos para um pequeno intervalo e continue conectado. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o FPA Ensino. Hoje falamos sobre autonomia estudantil por meio do projeto de pesquisa de mesmo nome criado pelo Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento aqui da UFPA. Discutindo o assunto aqui no estúdio está o professor e coordenador do projeto, Paulo Goulart, e também os estudantes bolsistas Vitor Leite e Augusto Calisto. Bom, dando continuidade ao nosso programa, eu queria perguntar que políticas públicas na área de educação poderiam ser realizadas a fim de contribuir nesse processo de autonomia estudantil?
Te confesso que eu não sei o suficiente, não tenho conhecimento aprofundado de políticas públicas. É inclusive um dos assuntos que o seminário que a gente planejou... O seminário foi planejado para que a gente também entrasse em contato com esse componente, né? Na superfície, do pouco que eu sei, parece que existe a demanda. Então, a expectativa de uma escola que tenha um planejamento democrático e que oportunize o desenvolvimento de competências, inclusive autonomia, está colocado essa demanda. Mas a gente não tem prescrições claras de como chegar nesse cenário. O nosso projeto ele é justamente uma tentativa de pensar junto com a escola ações que favoreçam o desenvolvimento da autonomia, inclusive como uma maneira de desonerar o professor. Que acaba com uma carga horária, com um conjunto de atividades muito pesado para favorecer modos alternativos de ensino.
Eu entendo que, primeiramente, uma mudança estrutural na formação de professores, né, que é necessária para o uso dessas metodologias inovadoras de ensino. Trazer o que se tem feito de forma atual em pesquisas, né, das neurociências, das ciências do comportamento, da pedagogia, para propor esses novos modelos de ensino, né? E trazer isso para as licenciaturas e para a universidade de um modo geral, né? E isso vai até no sentido do seminário que nós realizamos, para propor esse debate acerca da autonomia estudantil e que as pessoas possam refletir acerca dessa ideia, né? E em relação à Secretaria de Educação, seria uma questão estrutural, né? De apoio estrutural mesmo para que a gente sabe dos problemas de educação que já são de praxe, né? Financeiro, apoio de pessoal mesmo, de profissionais capacitados, enfim, seria mais nesse sentido de estrutura da educação mesmo.
Outra perguntinha que eu tenho para vocês é sobre a falta dessa autonomia no ensino básico, assim, dos estudantes serem passivos, como é o termo que vocês costumam usar, no ensino fundamental e no ensino médio, reflete a forma como esse aluno vai chegar no ensino superior, na questão do ensino e da aprendizagem que ele vai ter dentro da universidade?
Reflete, inclusive, até eu diria problemático, porque eu diria até que é gerador de sofrimento, porque aqui a gente demora para se acostumar a esse novo modelo que nós temos que assumir, que justamente a gente acaba tendo que assumir a autonomia mais aqui na universidade ou na universidade ou faculdade que a pessoa vai entrar. Então, o impacto eu acho que é esse. A gente vai acabar tendo que construir aqui essa autonomia sem um preparo melhor.
E é importante também pensar não só em quando esse estudante chega na universidade, sem esse repertório, como o Igor está apresentando, mas no sentido de participação social enquanto um cidadão mesmo, de que é muito cobrado, né, na nossa sociedade, de que os indivíduos participem, cobrem dos políticos, enfim, políticas públicas, no entanto, não se forma um contexto para o ensino desses comportamentos de cidadania. Então, para além da participação na universidade, a gente tem que pensar na participação cidadã do próprio estudante.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho das consequências negativas que o estudante dentro da universidade ele tem por conta da falta dessa autonomia estudantil no ensino fundamental e no ensino médio. Que sofrimentos são esses que ele pode adquirir aqui dentro da universidade, tendo que lidar com essa autonomia que ele não adquiriu nos anos em que ele estava no ensino fundamental e no ensino médio?
Eu diria que é justamente esse correr atrás que ele precisa ter aqui para se adaptar. Todo esse sofrimento.
Eu entendo que o primeiro choque é a questão metodológica mesmo, né? A gente passa de um modelo de ensino transmissor, né, bancário, para um modelo que demanda essa maior autonomia. E até o estudante se situar, eu não sei, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu entendo que você pode perder muito da formação, né? A formação acadêmica, que é um momento extremamente importante para a formação do indivíduo, pode ser perdida em boa parte por esse indivíduo não ter esse repertório prévio, né, de autonomia. Então muita coisa se perde no caminho.
E vocês acham que isso pode acarretar outros danos assim, para o aluno? Não só a perda do conteúdo dentro da universidade, mas também quadros de ansiedade, depressão, etc. Alguma coisa relacionada a isso?
Eu acho que pode contribuir sim para uma ansiedade, para o aluno achar que ele não está conseguindo se adaptar, que ele não serve para a universidade, esse tipo de coisa. E pode acarretar também a dificuldade dele se inserir, né, em ou projetos ou em grupos na universidade, justamente por ele não estar acostumado a circular pelos locais, a buscar outras formas de aprendizado sem ser a sala de aula.
E é importante entender também que a gente fala de autonomia, mas não é uma hiper-responsabilização do aluno. Ou seja, o aluno não depende só dele, também depende dele, no caso. Então, a gente tem que pensar na construção desses contextos que o aluno possa se inserir, né? Ele entra na universidade e não tem esse repertório, mas também o contexto não favorece para que ele desenvolva esse repertório. E isso, como o Igor está falando, pode gerar ansiedade, pode gerar variados casos de sofrimento mesmo, e até da evasão desse aluno do contexto universitário e escolar, no caso.
Bom, Paulo Freire é um dos estudiosos dessa área, né? E ele é um dos estudiosos mais emblemáticos sobre isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da aplicabilidade das teorias, não só do Paulo Freire, mas de outros autores, outros estudiosos que vocês utilizam dentro do projeto. E como é que esses estudos teóricos são aplicados dentro da área da autonomia estudantil, dentro do projeto?
Bom, a gente estuda um pouco de Paulo Freire também. Tem uma citação dele que diz que uma das coisas que mais motiva um estudante é ele ver utilidade naquilo, ele ver função naquela questão que ele está estudando, e ele vê a vida dele refletida naquilo que ele está estudando. Além de Paulo Freire, a gente estuda alguns autores da psicologia escolar, nomes como Bisneck, outros da pedagogia, como uma autora chamada Berbel. E nós estamos aglutinando esses estudos para podermos aplicar melhor isso lá na escola. Como nós pegamos esse estudo e aplicamos lá na escola? Nós vamos traduzir com a nossa linguagem e para cada vez irmos aplicando mais lá.
No caso, a gente precisa pensar sempre a contextualização desses desses conhecimentos, né? A gente não pode pegar uma ciência que não tem a ver com a nossa região, não tem a ver com o nosso contexto de vida e com o contexto das escolas brasileiras, particularmente amazônicas, né? Então, a gente pega conceitos da neurociência, conceitos das ciências do comportamento, da pedagogia, mas tenta constantemente relacionar com a realidade com a qual a gente está lidando, né? Então, o movimento é nesse sentido.
E como é que os espaços fora de sala de aula, mas que também compõem o cenário da educação, eles podem contribuir no processo de autonomia? Eu falo desses espaços como centros acadêmicos, grêmios estudantis, o movimento estudantil de forma geral. Como é que ele pode contribuir nesse processo de autonomia?
Aqui na universidade, com certeza, é muito benéfico a presença de grêmios estudantis e centros acadêmicos para a mobilização estudantil, para ver a autonomia do alunado como um todo, e também para se mobilizar para realizar eventos culturais ou de lazer, que esses culturais eles favorecem o aprendizado, bem como de lazer. Então, com certeza, é uma forma de mobilizar o alunado, estimular a autonomia do alunado. O mesmo vale para a educação básica. Nossa, é uma coisa que a gente não vê, né? Se nas escolas de educação básica fosse comum ter grêmio estudantil, seria muito interessante, pois os alunos estariam se mobilizando para criar seus próprios eventos para aprender de lazer. Seria muito interessante mesmo, mas é uma coisa que a gente não vê muito, pelo menos.
É interessante pensar nessas questões, tanto na universidade como na escola, dos centros acadêmicos, dos grêmios, como criações de espaços de diálogo e colaboração, né, que geralmente nós não temos. Então, pensar na universidade, para que serve meu centro acadêmico? Eu tenho uma demanda e eu levo para o centro acadêmico e ele vai levar às instâncias superiores, né, para ver o que se pode ser resolvido. Na escola não é diferente, o que difere é o grau, né? Então, se eu tenho um grêmio estudantil, eu posso reunir com os meus amigos, falar sobre as demandas e transmitir essas demandas como diálogo no contexto da escola e construir assim um modelo educacional que represente todos, né? Então essa seria a importância dos grêmios e dos centros acadêmicos, no caso.
Legal. Bom, falando um pouquinho também mais voltado para a educação básica, que vocês têm atuação dentro da escola também, eu queria saber como é a relação com os pais e responsáveis desses alunos. Existe algum diálogo, alguma conversa para que a autonomia também seja empregada não só no espaço da escola, mas também em casa? Como é que é essa relação?
Olha, com certeza, uma participação dos pais mais ativa na gestão da escola, no dia a dia da escola, isso ajuda porque é como se harmonizasse tudo. Harmonizasse o que está ocorrendo na escola, harmonizasse o que está ocorrendo em casa. Na escola Magalhães Barata, nós lidamos mais com alunos que já são a maioria adultos. Então a gente acaba não tendo contato com a família deles, porque é EJA e terceiro ano, a maioria já é adulto. Já tem essa coisa, a nossa cultura do adulto já começar a a família não participar tanto assim da educação, que a gente vê que aqui na nossa cultura a família só participa da educação mais quando o filho não é criança. Mas com certeza a participação da família é extraordinária nesse processo.
A família ser um ambiente que valoriza a vida estudantil do aluno, com certeza é algo que é importante para a aprendizagem. E a escola sabe disso e busca promover a participação ativa da família. Mas a gente tem empecilhos, né? Tanto no sentido de ações efetivas, a escola, e eu falo a escola no geral, né? Ainda tem um caminho longo a percorrer no sentido de planejar ações que de fato atraiam não só a família, mas a comunidade ampla, a sociedade ampla, para a escola. E uma maneira de fazer isso era de fato criar condições para que a sociedade e os familiares participassem da vida escolar, não só no momento em que são chamados para falar ou ouvir falar do desempenho dos seus filhos. A valorização da família é essencial para a concretização do processo de ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento de autonomia. Mas isso só vai acontecer na medida em que a escola for eficaz no planejamento de ações que atraiam a família para a escola, inclusive para o planejamento das atividades da escola, do currículo e de decisões sobre o uso de recursos, por exemplo, né? O cenário que a gente tem hoje é um cenário em que, até por questões de concorrência de tempo, os familiares têm pouca motivação para ir à escola. É um desafio que, inclusive, projetos como o nosso, não é um objetivo específico do nosso projeto, mas é uma possibilidade que a gente pode encontrar de atuação, se for uma demanda da escola, é o planejamento de ações para promover uma integração, uma interação mais efetiva da família e da sociedade como um todo com o planejamento da escola, da vida na escola.
E as perspectivas que vocês têm para o futuro do projeto?
Bom, o seminário que nós organizamos foi o primeiro seminário de autonomia estudantil aqui na UFPA. Nós fizemos numa perspectiva até um pouco egoísta, né? Porque foi um seminário voltado para nós aprendermos sobre autonomia estudantil também, enriquecer o nosso debate sobre autonomia estudantil e, associando a utilidade, oferecer à comunidade acadêmica esse debate também. Então, foi um seminário aberto, né? Participaram pessoas envolvidas com pesquisa em metodologias de ensino, pessoas envolvidas com a Secretaria de Educação, né, Políticas Públicas para a Educação, e metodologia de autonomia. Nosso intento é de continuar fazendo as intervenções na escola, com atividades mais práticas no sentido do desenvolvimento da autonomia, né, como oficinas e rodas de conversa, oferecer aos professores da escola novos modelos de metodologias ativas, e, se possível, continuar proporcionando dentro da comunidade acadêmica, né, da universidade, esse tipo de debate que é de extrema relevância para a gente.
No contexto da escola, da atividade da escola, no semestre que vem nós vamos fazer uma série de ações que são de efetivação dos objetivos do projeto, né? Entre elas estão oficinas, que a gente ainda vai planejar junto com a escola, considerando as demandas dos estudantes, do corpo docente e da gestão, e visitas dos estudantes às instituições de ensino superior, começando pela UFPA, como uma maneira de colocá-los em contato com essa possibilidade de futuro, né? Conhecer a universidade, tornar a universidade algo mais concreto na vida desses estudantes que estão prestes a prestar o vestibular. Fora da escola, a gente já tem planos de fazer o segundo seminário de autonomia estudantil, que, como eu mencionei em outro momento, o primeiro foi pensado principalmente como uma demanda nossa, né, de entrar em contato com assuntos, conhecimentos que a gente sentiu que precisava para enriquecer o planejamento das ações do nosso projeto. E acabou sendo um sucesso inesperado, teve um público consideravelmente grande, inclusive com pessoas já perguntando sobre o próximo, e a gente está bem motivado a fazer o próximo, provavelmente em novembro. E com relação à participação no projeto, a gente tem, por limitação do próprio projeto, da PROEG, nós temos o limite de 2 bolsistas, mas não há limite para participação voluntária, né? Então nós temos um grupo grande de estudantes de psicologia e estudantes de outras áreas, principalmente de áreas de interface com a educação e com a psicologia da educação, são bem-vindos também.
Tá certo, então, professor, muito obrigado pela presença. Meninos, vocês querem fazer alguma consideração final? Não? Então é isso. Hoje recebemos o professor e coordenador do projeto de autonomia estudantil da NTPC, Paulo Goulart, e os estudantes bolsistas do projeto, Vitor Leite e Augusto Calisto. Obrigada pela participação no UFPA Ensino e obrigada também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, de Denise Salomão, produção e roteiro, Denise Salomão, gravação e montagem, Éder Monteiro e João Nilo, supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista, coordenação geral, professora doutora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.